Vamos falar com o professor Vítor Rodrigues, que é o presidente da direção do Núcleo Regional do Centro e da Direção Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro, que eu agradeço o facto de estar connosco esta manhã. Doutor, bom dia. Esta mensagem diz que o mundo mudou outros tempos por causa de um bicharoco a que deram o nome de Covid-19 e que no fundo veio dar cabo de tudo, mesmo aquilo que era o mais tradicional, e todos nós estávamos à espera, mais ou menos por esta altura, daquelas senhoras simpáticas, daqueles meninos, daquelas meninas com aqueles cofrezinhos a pedir a nossa pouca ou muita colaboração, mas fazia toda a diferença. Isto, este ano, a coisa não correu bem, mas antes de irmos a isso, gostava que me falasse um pouco do mês de outubro, que foi este ano considerado um mês rosa, uma série de ações em que a Liga Portuguesa contra o Cancro se preocupou basicamente com o rastreio ou a falta dele, nomeadamente nos cancros relacionados com as senhoras, neste caso concreto o cancro da mama. Bom dia, Sator.
Bom dia. Exatamente. O mês de outubro é tradicionalmente o mês do cancro da mama. Nós temos já há algum tempo esta campanha do Outubro Rosa, que não é mais nem menos do que tentar progressivamente desensibilizar, retirar o receio, retirar o medo das pessoas terem hábitos de comportamentos preventivos. E neste caso particular, comportamentos preventivos relativamente ao diagnóstico precoce e ao rastreio de cancro da mama. No fundo, aquilo que nos interessa a todos, sociedade, é que quanto menos receio houver, mais cedo se vai fazer o diagnóstico, maior a adesão às terapêuticas e maior a possibilidade da pessoa ter boa qualidade de vida, mesmo que com um diagnóstico de cancro. É algo que temos estado a fazer, que vamos continuar a fazer aos poucos, sabendo que desde há 10, 20, 30 anos já conseguimos, nós, sociedade, avanços enormes em termos, nomeadamente, de aumento da sobrevivência, aumento da qualidade de vida e redução da mortalidade. É um caminho que se vai percorrendo devagar, mas que devemos de conseguir.
Esta é uma situação, e aliás o Sr. teve o cuidado de alertar por causa do Covid, dos atrasos nos rastreios, por causa de cerca de 27 mil mamografias que ficaram por realizar e que isso naturalmente pode trazer, digamos que algumas implicações em termos do futuro. Vamos acreditar que as coisas não sejam assim tão complicadas como aquelas que o Sr. de certa forma perspectivou. Vamos falar deste caso concreto, estamos a falar do peditório que acabava por ser, digamos que, uma tradição. O país inteiro praticamente aguardava por este dia para receber aquele pequeno autocolantezinho e orgulhosamente ostentá-lo nas ruas. Este ano as coisas correram menos bem. Porquê? Conseguiu encontrar uma justificação? As pessoas tiveram medo de colaborar no peditório, tiveram medo de se aproximar com medo da infecção. Na sua leitura, o que é que faltou aqui, professor?
Num momento completamente anormal, que esperemos que daqui a uns meses, eventualmente, a situação normalize, isto é, que conseguimos ultrapassar esta fase do, como diz, bicho estúpido, traiçoeiro, e que realmente nos tem colocado problemas gravíssimos a todos. É evidente que o peditório, como diz, é clássico, todos nós nos orgulhamos de ter aquele pequeno autocolante. Este ano não correu bem, aliás, como todos esperávamos, na medida em que tivemos muito menos voluntários na rua, tivemos cerca de 30 a 40% dos habituais voluntários na rua, com algumas alterações, muitas vezes aquelas senhoras, como diz, simpáticas, muitas delas têm idade mais avançada, algumas com comorbilidades, portanto, são pessoas consideradas de risco e nós também não fizemos nenhum esforço, pelo contrário, para que esses habituais voluntários fizessem o peditório. A saúde e a segurança está primeiro de tudo, antes de mais. Substituímos esses voluntários, ou alguns dos voluntários, por pessoas mais jovens, que têm menos risco, obviamente, aqueles que foram fizeram com muito entusiasmo e nós sabemos, temos muitos relatos de quem esteve na rua, que as pessoas continuaram a dar o seu cêntimo, o seu euro, com muita satisfação, com muito gosto, com muito orgulho, mas realmente eram menos e as pessoas também estão muito mais em casa, estão a fazer algum tipo de, chamemos-lhe, autoconfinamento e, portanto, não tivemos a possibilidade de chegar às pessoas da maneira que nós chegávamos e onde os locais eram normalmente os cemitérios, como nós sabemos, muitos estavam fechados, outros estavam com limitação de entrada. Exatamente, e também houve muita gente que antecipou a ida aos cemitérios numa altura em que muitos de nós gostaríamos de ir aos cemitérios porque não tivemos, alguns de nós, a possibilidade de estar com os nossos entes queridos que entretanto faleceram porque ou estavam em lares ou estavam em hospitais e não tinham visitas. Portanto, foi uma situação completamente anómala, mas que esperemos que no próximo ano, estou convencido, que no próximo ano a situação estará de alguma forma resolvida.
Este peditório para a Liga é fundamental em termos de aquisição dos valores para todo o seu trabalho, para o apoio que ao longo do ano vai dando aos doentes oncológicos.
Exatamente. Posso dizer, por exemplo, que o ano passado, utilizando como referência, nós recebemos cerca de 550 mil euros. Não é a única fonte de receita, temos a consignação do IRS, por exemplo. E o ano passado, em termos de gastos em apoio social direto, gastámos 260 mil euros. Nos gastos em humanização ou assistência e cuidados a doentes, outros 500 mil euros. Também tivemos, já este ano, porque já estava perspectivado, alguns apoios em termos de projetos de cuidados a doentes, seja em contexto hospitalar, seja comunitário, IPO, CHUC, o LIS da Guarda, com cerca de 115 mil euros. E são realmente gastos avultados. Felizmente que temos tido possibilidade de os fazer, e infelizmente que há tanta gente a necessitar. E se nós olharmos para o apoio social só no núcleo regional do centro, estamos a falar de 500 mil euros de apoios, o que é muito dinheiro no que se refere às necessidades que as pessoas têm. Temos uma população muito carenciada, infelizmente, e estamos a só falar de doentes oncológicos, outros doentes com outras patologias, a situação é relativamente semelhante e, portanto, estas verbas são extremamente importantes para dar este apoio. É evidente que eu tenho referido isso, e isso é mais ou menos conhecido, que o Núcleo e a Liga, ao longo do tempo, foram fazendo algumas reservas que, na altura da Troika, utilizámos, e felizmente que havia essas reservas. Depois da Troika, paulatinamente, fomos tentando reconstituir essas reservas e estamos a ir a essas reservas, tanto mais que temos aqui um problema adicional, que é por causa do rastreio. Nós parámos o rastreio durante 3 meses, como sabe, desde meados de março até meados de junho. O rastreio faz parte de um protocolo com as administrações regionais de saúde, e no caso a IRS do centro, em que nós, por cada mamografia realizada, recebemos cerca de 20 euros, que é o valor do chamado setor convencionado. Uhum. Nem é mais, nem é menos. E atendendo a que nós fazemos cerca de 95 mil mamografias ano, região centro. Portanto, por mês, à volta de 8.500. 3 meses dá aproximadamente 25 mil mamografias que se deixaram de se realizar. Vamos ter só nisto um prejuízo, um resultado operacional negativo, cerca de 500 mil euros. Portanto, neste momento estamos a ir muito às nossas, que não são da Liga, são da sociedade, atenção, às nossas reservas. Ainda temos reservas, obviamente, e elas vão ser utilizadas. Penso que se conseguirá, de alguma forma, manter todo o tipo de apoio social. Penso que sim. Todas as direções têm sido muito cautelosas, sem deixar de apoiar tudo aquilo que é necessário, tentando administrar, gerir bem, os fundos que a sociedade nos confia. Portanto, não prevejo, neste momento, qualquer tipo de diminuição do apoio às pessoas, aos doentes, aos familiares, e inclusivamente nós sabemos que temos uma pandemia de saúde e vamos ter uma pandemia económica. Sim. Já está, de alguma forma, e daqui a alguns meses, portanto, vamos ter aumento de despesas. Por isso é que também lançámos estas modalidades alternativas através das redes sociais, Facebook, Instagram, Multibanco, MBWay, para que realmente a população possa continuar a contribuir
e ajudar.
A minha pergunta é esta,
que são novas formas, temos que nos adaptar a esta nova realidade, a estes novos tempos, mas não é a mesma coisa, pois não, Sr.
Não.
Há muita gente que ainda não está adaptada a estas tecnologias.
Exatamente. Aliás, nós ao longo do ano temos o peditório que tem vindo gradualmente a perder força em termos de donativos, de volume total de donativos. Por exemplo, de 2018 para 2019 passou de 590 mil euros para 550 mil. Portanto, há aqui uma redução de quase 8, 10%. Mas, por aquilo que disse, e também porque faz, é uma tradição, e acho que nós, a nossa cultura histórica é importante, por tradição e também por estes valores, atenção, 550 mil euros, é muito dinheiro, nós vamos continuar com o petitório nos moldes normais no próximo ano. É um prazer ver o orgulho, como disse, e muitíssimo bem, das pessoas a dar o seu euro, chamamos-lhe assim, e inclusivamente muitas vezes aqueles que se nota que têm piores condições socioeconómicas são aqueles que mais dão com mais orgulho, com mais prazer, aproximam-se da pessoa que está com o cofre. E isto em termos de humanização, em termos de solidariedade, é ótimo de se ver, enche-nos as almas, obviamente. Os tempos vão sendo outros, vamos tendo de adequar, uma modalidade não tira a outra, e aliás nós só começámos com estas estratégias alternativas depois de acabar o peditório, até para mostrar o respeito que temos pelos voluntários que todos os dias, de alguma forma, ajudam os doentes oncológicos.
Professor, obrigado por este bocadinho, por fazer um pouco o ponto da situação deste caso, desta luta incrível que vocês, Liga Portuguesa, têm vindo a travar.
Toda a sociedade.
E vamos dar o nosso também apoio e o nosso contributo, por isso convidamos ou a visitar o site da Rádio Jornal do Centro ou o Facebook da Rádio Jornal do Centro, porque está lá toda a informação, quer do MBWay, quer da transferência multibanco, quer da transferência bancária, estão lá os códigos, os dados. Se não quiser consultar os da Rádio Jornal do Centro, consulte diretamente o site da Liga Portuguesa contra o Cancro, estão lá também estas informações. Não vamos é fazer que não vemos, não vamos fazer é que não sabemos que a Liga precisa de nós, não vamos tapar os ouvidos nem os olhos, porque contra o cancro todos contam. Professor, muito obrigado, um abraço imenso.
Muito obrigado, bom dia.